Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Primeira coisa que Ana notou foi pé de lavanda brotando novo, ali bem perto entre janela e minhoca de seu Cristóvão. Um só pezinho, só não devia ter sido plantado da mão do velho. Passou cozinha, pegou caneca de leite quente para ela e seu Cristóvão e foi beber lá fora. Pai só dizendo, cuidado, sol tá lambendo couro de gente hoje. Quando pisou terra seca, Ana tava na cabeça com um chapéuzinho velho vermelho, desbotado, era rosa, que tinha sido da mãe antes da mãe sumir. Ficava toda feliz de poder usar. Quero ver agora, sol lambente, tu passar no chapéuzinho de mamãe. Quero te ver, quero ver. Ria sozinha andando até seu Cristóvão para dar caneca. O velho agachava na borda da cobra riscada e colocava, pelo que contou a menina, pedrinha número 32 daquele pedaço de terra passado por trás da casa. Deitou o copo do lado e correu para ver Lavandinha, aquela plantada no meio do caminho da casa e da construção. Oi, Lavandinha.
Oi.
Como oi?
Oi?
Lavanda falou comigo? E outras perguntas passaram rosnando no pé de ouvido de Ana. Rápida que nem estouro de bombinha em São João, tudo rápido, dúvida abocanhando canela dela. Oi.
Sim, oi. Lavanda falou contigo.
Olhou para trás, seu Cristóvão era que falava agora, mas num minutinho antes, sabia não. Parecia voz diferente, achou mesmo que Lavanda pudesse, assim, de falar com gente. E gente ali era ela, na hora. Se bem seu Cristóvão também. Falou comigo, seu Cristóvão.
Como é que Flor falou?
Soprou, menina. Ouviu não que soprou? Brisa batida, assim, levanta a palavra de Flor como tu não soubesse. Tome, obrigado cá pelo leite. Diz teu pai que o velho de seu Cristóvão agradece muito, muitismo mesmo. Ana voltou para dentro, com as canecas vazias e rabo de olho espiando a Flor. Vendo ali se não via mais um oi, ou sei lá, um menina, rega eu de água. Mas vinha nada e ela entrou. Pai arrumava as coisas todas pela cozinha. Varria a casa, tirava dentre a cortina e os madeirames da janela aquelas muriçocazinha presa, mosca, abelha. Casa não é prisão de ninguém, disse pai uma vez, quando Ana perguntou por que até lesma ele tinha cuidado de pegar lá para fora. Casa é prisão de ninguém. Pai, o seu Cristóvão agradeceu muitismo, muitismo mesmo. Pai olhou gozado, cara de dúvida, cavando caraminhola nas ideias. Ele te disse isso, foi? Assim mesmo, com a boca, obrigado? Foi que ele disse?
Foi sim. Eu tava na conversança com Flor. Daí tomei susto que Lavanda respondeu e Lavanda não podia responder, né?
Podia?
Não podia, não. Daí foi que seu Cristóvão devolveu caneca, agradeceu, explicou que Lavanda falou, mas foi voz do vento. Então tudo bem. Até entendo mesmo acredito, se bem tivesse ouvido um oi, bem redondo, assim com voz e tudo, mas era vento, pelo que disse. O que é bem menos absurdo, né, não?
Pois é,
é.
Pai foi lá fora ver se a menina tinha andado até a borda da mata, onde ficava as lavanda toda, porque uma vez tinha dito, proíbo tu e qualquer de teus pés de pisar ali. Ana, presta atenção, nunca mais volte lá nas lavanda, nem nunca me entre na mata densa, tá me ouvindo? Não me venha com desobediência nisso. Mas aparentemente, menina não tinha ido não, e a lavanda faladeira era uma nova, pezinho nascido ali no caminho de uma hora para outra.
A mão do pai tocou no bolso, rápido, rasteiro, para ver se tinha ainda um raminho com cheiro, ainda da noite de antes que andou até a mata. Tinha. Mas olhando direito, dava para ver seu pedaço faltando. Um negócio assim meio dois floquinhos, que bem que devia ter ido com o vento, na noite ontem, quando voltava para casa, depois da mata. Oh, diabo, só falta essa agora. Ajoelhou no pé de lavanda novo, nada de seu Cristóvão por perto. Não que tivesse vergonha ou nada desses problemas, mas não queria ser visto na cena que ia fazer. Botou mão na terra e cavucou devagar a raiz da lavanda. Tirou a flor devagar e sempre daí andou para o mato, para o campo de lavanda da benzedeira, fazendo o saravá, sinal da cruz e mais um outro das reverências sempre fazia. Aqui, minha tia, aqui antepassada, aqui de volta a tua vida. Cavou entre duas lavandas o espaço para mais terceira. Então devolveu para o lugar certo o que tinha que devolver. Devolveu devolvidíssimo e levantou. Dois passos para trás, pisou o cascalho no contorno do desenho e foi de bunda e tudo na areia suja riscada chão. Levantou poeira danada e ficou num minuto sem ver nada, tateando os dedos na areia vermelha e quente de sequidão. Pai estava sentado no meio certeiro de um traço e outro, montado na minhoca serpenteante. Pai se sentia gigante. Leandro Durazzo é antropólogo, escritor, poeta e tradutor, traduzindo literatura de língua inglesa, espanhola e chinesa, sobretudo poesia. Também estuda registros linguísticos e políticas de revitalização de línguas indígenas em suas interfaces com o xamanismo e outras temáticas etnológicas. Ele organiza um projeto de tradução de poesia latino-americano para o português. É autor de ensaios, de poesia e prosa. Terra Úmida é uma novela que está em Mar de Viração, obra de onde o trecho lido saiu, que, segundo o autor, brotou lentamente quando trabalhava no Vale do Ribeira, no projeto Rondon. Eu li Mar de Viração, de Leandro Durazzo. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.